caso ali, como podemos chegar a esta dica, se o alguém nos sugerir que não pagueiro, entre aspas, ou temos que relançar a economia em como, é que é possível, se alguns dos convidados têm alguma opinião ou ideia como relançar a nossa economia portuguesa. Outra, outra pergunta já está fora do contexto do debate, se ambos os convidados consideram que para a nossa geração o mais importante, por exemplo, alguém que quer fazer algo relacionado com a política, se para expressar as suas ideias, as suas intenções, seria melhor fazê-lo em novas plataformas políticas ou mudar já as que existem.
Muito bem. Eu não sei se vale a pena recolher duas ou três questões e somar. Então vamos quando for oportuno, como agora. Eu julgo que já aqui temos matéria para recolher. Recolhemos três questões e depois, às vezes, de facto, vamos fazer assim. Portanto, já temos uma questão, que são duas, aliás, sobre a questão da dívida e sobre a questão da intervenção política. Podes aproximar-te, então.
Olá, bom dia.
Chamas-te?
João.
E estudas?
Estou desde o secundário de Ciências e Tecnologias.
Ok.
E antes de colocar a minha pergunta, queria agradecer a vossa disponibilidade em terem vindo aqui à nossa escola e salientar a pertinência e o interesse das vossas intervenções. Passando à minha pergunta. Faz este ano, precisamente, 500 anos que Martinho Lutero publicou as 95 teses contra as indulgências, nas quais se voltaram contra os luxos da Igreja, especialmente do Papa em Roma, e se opunha às indulgências, que eram no fundo uma venda do perdão. E tendo em conta que estamos a falar hoje de finanças e religião, queria saber qual é a vossa opinião acerca de algumas propriedades, bens e mesmo luxos que a Igreja hoje em dia continua a ainda ostentar. Era só isso. Obrigado.
Muito obrigado. Bem. E agora uma terceira questão, ok? Isto está muito masculino. Na próxima leva não pode ser. Está desproporcional.
Bom dia. Já obrigado por participar neste debate.
O teu nome é?
Sou João Vaz, sou de Ciências do 12º ano. E a minha pergunta é, qual é que vai ser o impacto desta geração que se encontrar agora no poder global, tanto nos partidos extremistas na Europa, vão ter na nossa economia e no nosso futuro, da nossa geração desde pequeno, e qual é o papel das religiões para atenuar estes extremismos futuros? E como podemos resolver isso mais para a frente, se não agora, não é? Pronto, é a minha questão essa.
Muito obrigado. Obrigado, João. Temos então três questões. A seguir dos nossos convidados responder, vamos ter outra leva de questões. Eu, por acaso, não sou muito apologista das cotas femininas, mas vamos, para começar, para tentar, as próximas três questões vão ser de mulheres. Está bem? Vamos tentar ver se isso acontece. E agora eu vou passar a palavra ao Francisco, que vai tentar responder, enfim, às três questões, ligando a um outro aspecto ou não, e depois ao Nuno, e a seguir, novas questões.
Bem, muito obrigado pelas questões. Eu sei que vêm muitas outras, de forma que vou responder telegraficamente, não interpretem isto como uma menorização das questões, todas elas são muito difíceis, mas para suscitar um debate, que não vamos notar aqui. Primeiro, sobre a dívida. O que é isto de não pagar a dívida? Bem, nós podemos dizer pensamento bíblico, jubileu, perdão da dívida, a dívida acabou. Na verdade, não é bem isso. Isso é 2.500 anos, não é bem isso que se está a discutir agora. O que se está a discutir é, em primeiro lugar, se algum Estado, se alguma comunidade pode aceitar pagar um juro que a vai sempre empobrecendo. E eu acho que fazem muito bem os que disserem que não aceitam esse juro. Se Portugal tiver que pagar 4%, está tramado. Tramado. Portanto, não tem nenhum sentido estarmos a trabalhar para o setor financeiro. Mas, portanto, a redução do juro para um nível
razoável. Rapaz, os fundos financeiros que nos emprestam 4% financiam-se a 0,1%. Portanto, sem fazerem nada, estão simplesmente a usar o seu poder para nos extrair uma parte dos nossos salários, que são os impostos que pagamos. Isto é inaceitável. É inaceitável empobrecer as pessoas para enriquecer quem tem o poder de nos empobrecer. Porque é um caminho que não tem retorno. Não se volta atrás quando se cai nesse abismo. A não ser que consigamos reorganizar, reestruturar a dívida, ou seja, negociar uma alteração das condições. Há muitas propostas na sociedade portuguesa, algumas tecnicamente muito bem preparadas. Eu faço parte de um grupo com o governo e com partidos políticos para preparar uma proposta nesse sentido. Daqui a duas semanas vamos apresentar um conjunto de propostas. As mais importantes, essencialmente, têm que ver com isto. Se Portugal conseguir, como deve, e como algumas instituições internacionais, mesmo as mais à direita, como o Fundo Monetário Internacional, como elas defendem, se Portugal fizer uma reestruturação razoável da sua dívida, quer dizer que pode ter uma parte dos seus recursos de impostos utilizados para criar emprego ou para melhorar o Serviço Nacional de Saúde ou o Serviço de Educação, em vez de os desperdiçar. E, portanto, é uma questão de equilíbrio e de defesa da capacidade do país. A outra questão, já não sei se a questão escrita, a outra questão era sobre as plataformas políticas. Bem, se alguém quer ter uma posição política, o que é que deve fazer? Deve fazer aquilo que a sua consciência determina. Acho que na política o pior que pode acontecer é haver uma espécie de calculismo de carreira. Vocês fujam como o diabo a sete de quem pensar que a política é uma carreira. Não é, não pode ser. Tem que ser a expressão de uma vontade, de uma proposta, de uma ideia. Tem que ser uma forma de trabalhar em conjunto. E, portanto, se alguém concorda, quer intervir politicamente, todos vocês intervirão politicamente, porque vão votar. Muitos de vocês já têm 18 anos, ou vão ter daqui a pouco tempo, vão votar. E votar é decidir. Não votar é decidir da pior forma. Portanto, todos decidimos. Decidimos decidindo ou decidimos não decidindo. Agora, as pessoas que querem expressar essa sua opinião de uma forma mais interveniente, se concordam com um partido ou com uma determinada organização política, é nela que devem participar. Acho que é muito importante, se abre o meu ponto de vista, acho que é muito importante que haja uma esquerda política consistente, que saiba intervir, que saiba ouvir as pessoas, que saiba responder aos problemas mais difíceis de uma forma corajosa, mas isso é a minha opinião. Outros, quem concordar com isso, participará, como eu participo neste tipo de movimentos. Outros farão outras escolhas. Serão o PSD, serão o CDS, o PDS, o PCP, enfim, do que acharem. A liberdade de opinião é essa. Se pensam que esses partidos não respondem às suas necessidades, então sim, é útil criar outras plataformas. É preciso ser verdadeiro com a sua consciência. Nada mais. E isso é que faz falta em Portugal. Depois, sobre as questões, foi evocado aqui o exemplo de Lutero. Eu acho que Lutero foi uma enorme bofetada na Igreja Católica da altura. E quando nós olhamos para trás, sem simplificar a história, creio que reconheceremos, provavelmente todos, que ele tinha razão. Que era uma indignidade para financiar uma construção em Roma, a Igreja Católica estivesse a comercializar os seus perdões, que era o que estava a fazer. Devo dizer-vos que o Lutero, ele próprio, era um homem muito conservador, muito próximo das tradições fundamentais da Igreja Católica do seu tempo. Ele indignou-se com essa prática e desenvolveu uma revolta que levou depois à criação do protestantismo, que, enfim, aprofundou as razões para a criação do protestantismo. Ele próprio foi muito contestado, porque era visto como um teólogo muito próximo dos príncipes e da aristocracia da Alemanha, dividida, aliás, em muitos principados. E houve contra ele e contra os príncipes uma revolta de um cristianismo comunitário, foi dirigido por um outro religioso, Thomas Munzer, e que levou a uma guerra entre o povo mais pobre e e os principais poderes aristocráticos da altura. Portanto, era um período de grandes perturbações, de grandes dificuldades, e assim prosseguiu ao longo do tempo. Em certa medida, isso relaciona-se com outra questão, que é que papel pode ter hoje, no tempo do Trump e de outras religiões, outras formas de intervenção. Bom, serão totalmente divididos, na minha opinião. Haverá grupos religiosos profundamente trumpistas e que quererão guerras, quererão opressão e quererão destruição. Estive há pouco tempo no Rio de Janeiro, teve uma eleição para o presidente da Câmara Municipal, em que apareceu, de um lado, no Rio de Janeiro, no Brasil, ao contrário de Portugal, há uma segunda volta, não é? Portanto, é uma eleição do presidente da Câmara, cá é por listas, e os dois mais votados na primeira volta, as duas pessoas mais votadas, disputam uma segunda volta para escolher quem é que fica como presidente da Câmara. E nessa segunda volta, havia um homem, um advogado, que defendeu a população mais pobre e que teve, aliás, uma grande intervenção contra a corrupção policial. Vocês podem ter visto, houve alguns filmes brasileiros muito conhecidos que foram feitos a partir da experiência que ele teve para combater a criminalidade organizada pela polícia. Para vocês terem uma ideia, eu fui almoçar com ele, porque ele é meu amigo, e ele tem uma escolta policial de 7 polícias, que não são do Rio de Janeiro, porque está ameaçado de morte pelos polícias do Rio de Janeiro. E, portanto, ele tem 7 homens, um treinador, que andam com ele, em carros e tal, entramos num restaurante, 3 sentam-se no fundo, 4 ficam à porta, porque têm medo da polícia do Rio de Janeiro. E, portanto, é preciso uma enorme coragem para poder defender a população num contexto de delinquência deste tipo. Ele era um dos candidatos. O outro candidato era de uma seita religiosa, que defende que as mulheres não devem ter direitos, que os homossexuais devem ser banidos, que é preciso impor o ensino obrigatório da religião nas escolas, como se as escolas fossem confessionais, ou seja, como se fizessem elas próprias parte de uma igreja. E, portanto, nós temos grupos deste tipo. Isto é o trumpismo. Isto é o trumpismo. Portanto, é a forma de utilização de uma ideia, religiosa ou política ou outra que seja, para violentar a consciência das pessoas e para destruir a sua autonomia e a sua liberdade. Disto vamos ter nos tempos que correm. A forma de responder é, evidentemente, o conceito da liberdade. É a capacidade da democracia de fazer escolhas. É mostrar que as populações podem viver, só podem viver melhor, se nos respeitarmos todos uns aos outros. Se um homem não oprimir a mulher, se uma pessoa não oprimir outra, se não se tratarem mal os idosos, se se respeitarem as crianças, se se perceber que ser branco ou negro é sermos humanos da mesma forma, que nenhuma diferença essencial nos separa, é se percebermos que as culturas pesam e são respeitadas, as pessoas não devem onde elas venham, como elas falam, o que elas digam, o que elas pensam, é respeitado numa sociedade moderna e que é assim que nós somos mais ricos e que somos mais capazes. E, portanto, creio que essa é a grande lição destes tempos difíceis. Haverá tensões cada vez maiores, e é assim que vai ser. Aliás, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. O Trump escolheu para o seu governo, nunca nos Estados Unidos, que é um país militarizado, com um grande império. Os Estados Unidos gastam mais em armas que todo o resto do mundo. E, portanto, é um regime militarizado. Mas nunca houve tantos militares no governo dos Estados Unidos como no governo de Trump. Isto nunca aconteceu, nem sequer no tempo da Segunda Guerra Mundial, em que os Estados Unidos foram um dos países mais importantes na derrota do nazismo. Junto com a União Soviética, a resistência na Europa e outras forças dos Estados Unidos, é que tinham uma grande força militar. Nunca houve tanta presença de generais num governo como este. Portanto, há uma ameaça efetiva, há uma percepção diferente do que é a responsabilidade de todos por todos. E, portanto, é essa a reivindicação que eu creio que faz da percepção de que a emergência do poder da finança, destes poderes políticos e de seitas de todo o tipo, se tornam perigosos para a liberdade e, portanto, para a nossa vida e para o nosso futuro. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa questão. Okay.
Vocês têm que fazer muitas perguntas e sempre vocês sabem que não há perguntas estúpidas, só há respostas estúpidas. Pergunta a pessoa, tem aqui a dizer que as perguntas são muito novas, não sei. Portanto, qual é? perguntar tudo o que quiserem. Eu espero lembrar de todas as perguntas. Se esquecer de alguma, há vida que eu quero responder a todas. Portanto, a primeira tinha a ver com a questão da dívida e o que é que nós podemos fazer. Um dos grandes problemas é nós vermos outra vez precisamente em termos financeiros. Quer dizer, a União Europeia, em que está a discutir uma moeda única em finanças e as finanças, etc., devido às figuras como uma política industrial, o que é que se produz, o que é que a política produz, como é que se, num povo, numa zona do mundo, se conseguisse desenvolver sem ter uma coisa chamada política industrial, que é o quê? Pensar nas indústrias, a produção de cada país, de cada região, como é que está organizada. Os Estados Unidos fizeram isso, o Japão fez isso, a Alemanha fez isso, antes de ser a Alemanha, os alemães já estavam a começar, mas com a unificação com o Bismarck em 1871. Portanto, se a União Europeia não fizer uma coisa desse género, não tem futuro. E Portugal, dentro do contexto da União Europeia, se não houver uma coisa desse género, ou seja, em vez de pensar só na parte financeira, na moeda, na parte monetária, pensar na parte da produção, como é que vai ser organizada, se isso não acontecer, não se resolve. Quanto à dívida que existe, precisa também pensar onde é que ela veio. Há uma iniciativa chamada Autoria Cidadã à Dívida. Pensar um bocadinho de onde é que veio de facto a dívida, como é que ela surgiu. Porque sem perceber exatamente de onde é que ela surgiu, também é difícil encontrar formas adequadas de distribuir as responsabilidades. Portanto, é preciso pensar um bocadinho mais sobre isso, em vez de pensar que a medida indiscriminadamente de um país todo, como se o país todo tivesse beneficiado dos processos pelos quais ela foi criada. Eu estou a falar de pressa para tentar responder tudo, mas depois também acaba por ser mais difícil de acompanhar. Portanto, talvez vou aprender. Mas a primeira pergunta é sempre a questão. Parte da dívida, ver como é que ela foi criada, como é que as responsabilidades devem realmente servir, mas o foco deve ser na parte monetária e financeira, como tem a dívida do Europeia, tem que ser a economia real da produção, como é que se organiza a economia da produção. Todos os países que desenvolveram-se assim. Dizem que Inglaterra é uma exceção, mas Inglaterra foi o primeiro país a industrializar, se bem que agora já tinha dado uma articulação visível. Isto era a primeira pergunta. E a pessoa que fez a primeira pergunta fez outra que eu já esqueci.
Inventar partidos ou ir para os já existentes?
A política está sempre a ser feita, quer dizer, na política nós temos uma coisa que podemos chamar de para de Estado a parte mais institucional e a parte mais ideológica. Se eu estou a falar na televisão, se estou a falar aqui, estou de certa maneira a fazer a política, para dizer a verdade. E há quem diga que, na realidade, aquilo que determina o poder do longo prazo é mais a parte do poder ideológico do que propriamente o poder institucional. Capturar uma parte de Estado e repressiva e institucional é uma coisa fácil, o que é difícil realmente é a parte ideológica. Vejam, por exemplo, o que é que a Fox News conseguiu criar nos Estados Unidos. Tanto desistir, conseguiu uma coisa como contribuir para uma coisa como a Donald Trump ser eleito. Não seria possível se não houvesse canais televisivos como esse. Portanto, a política está sempre a ser feita por vários canais e mídia em várias plataformas. Quanto a se os partidos deviam ser reformulados ou não, os partidos estão sempre a ser reformulados. Inicialmente, os partidos que nós temos hoje em dia, para dizer verdade, quase todos têm, de um modo ou outro, uma raiz marxista, mas talvez um dos principais, que estão no Parlamento, o CDS, o próprio PSD, inicialmente, a social-democracia vinha de um senhor chamado Edward Bernstein, que há quem diga que ele é que tinha a interpretação mais correta do Marx, a interpretação mais madura do volume 13, em que as coisas são mais verdadeiras e o chamado socialismo evolucionário, não revolucionário, mas, e hoje em dia não tem nada a ver com isso. Portanto, as coisas vão mudar, depende essencialmente de. Eu penso que a parte mais importante é a parte da ideologia e as medidas que se estabelece com a ideologia, mas e a parte institucional tem a ver com até que ponto é que se consegue criar organizações que sejam eficientes. Suficiência. Há quem, e às vezes a gente encontra analogias em forma de organização com os espelhos. É um historiador chamado Eric Hobsbawm, que diz que as duas instituições mais eficientes da história foram os governos medievais, ou as ordens medievais e o partido tipo leninista. E acho que são porque eram as duas instituições em que havia uma grande coesão entre as pessoas, os seus membros, aderir a uma fé e seguir em frente o seu caminho. Sempre um grande espírito de unidade e solidariedade para com os seus membros. Há quem acha que não, não é preciso uma instituição ser assim tão fechada, que pode ser uma instituição mais difusa, que a pessoa participa de outras plataformas. Eu penso que sobre essa parte é mais importante, de facto, discutir as ideias, seja em que plataforma for. Na escola, há autores como o Gramsci e o Althusser, que dizem que a escola é importantíssima para a política, porque cria, de facto, a chamada ideologia e a hegemonia.
E portanto, eu penso que cada um deve fazer política na plataforma que sente mais em que sentido, que tem mais talento e que sente mais a vontade. Se a pessoa sempre devia ir para um partido, vai para um bom partido, sempre quer fazer, falando nos mídias, vai para os mídias, sempre quer fazer nos sítios, tem que também a personalidade de cada um e dos talentos que tem. Isto leva-me também a outra questão, que tinha a ver com a igreja, se eu tenho o Lutero acontece também, a professora Francisco Lossan já disse o essencial sobre o assunto, e muito bem explicado, aliás, mas só queria acrescentar que acontece também por causa de uma falha interna da igreja fazer reforma. O Nicolau de Cusa já tinha tentado, a própria, o grande chefe já falei aqui, o autor do líder do Partido Comunista também era da altura, dizia que tem um argumento muito interessante sobre isto, em que ele diz que a Ordem Terceira dos Franciscanos também foi outra tentativa de reformar a Igreja do Reino, tratando a menos hierárquica e mais democrática, e que também não funcionou. E, portanto, o Lutero resulta de facto de não ser conseguido fazer a reforma por dentro e ter acabado por. O próprio Lutero era muito reticente em fazer a separação. A Igreja, naturalmente. Eu penso que é um dano que as pessoas pensam que a igreja não deve ter luz. A igreja de facto não deve ter luz. Há aqui algumas questões que são complicadas de articular. Por exemplo, quando as pessoas quando oferecem obras de arte e a ideia do artista que fez a obra é que a obra fique lá, depois porque não pode fazer nada com ela. Mas o que é que depois faz com a obra? Se desfaz, se fica com ela, a igreja tem que acabar por acumulá-las, como sabem. Mas penso que não é lugar pelo luz. O que eu queria dizer era que a gente tem a ideia de facto da igreja ter uma. A gente tem a ideia da igreja ter uma perspectiva muito unificada e existe a igreja e as pessoas fora da igreja. Na realidade, existe uma enormíssima heterogeneidade de pensamento dentro da igreja. Há pessoas dentro da igreja que acham que a igreja não só não devia ter luz, como não devia ter poder, sobre. Uma coisa é ter luz, outra coisa é ter influência e poder, independentemente de quem é que se expressa através de luz. É uma luz, ou seja, uma forma de poder ideológico, por exemplo. Mas há quem vá até o ponto de achar que não devia ter poder de todos. Tem a ver com a discussão dos franciscanos, da pobreza, houve quem interpretasse que a igreja devia ser pobre no sentido de não ter bens de todos. Houve quem também interpretasse que os indivíduos da igreja que não devem ter bens, embora a igreja como um todo possa ter, foi a interpretação do Papa Inocêncio, que deu base àquilo que nós. Que eu já estive a falar, eu sou dessa questão só para encerrar com o seguinte, que é, eu concordo que a igreja não deve ter luz. Se deve ter poder e influência, a igreja também é feita de pessoas que são imperfeitas. E portanto, obviamente, que existem enormes erros ao longo da história, que têm naturalmente a ver com isso. Mas se nós formos a ver o que é que a igreja fez ao longo da história, parece-me que a influência, isto é a minha opinião, posso estar errado, a minha influência foi uma instituição mais positiva que negativa ao longo da história. No meu caso, eu posso. Acerca também da questão do poder ideológico. Eu posso dizer que estudei em duas universidades. Estudei na Universidade Católica, aqui no Porto, fiz a minha licenciatura, a agregação, não é? Se não seja estudar, provavelmente isso. E fiz a parte da agregação, só uma coisa que existe em Portugal para os professores que candidatos, que não deveria ter falado na minha opinião. E fiz a minha universidade e doutoramento na Universidade de Cambridge, que é uma universidade pública, em Inglaterra. Depois estive na Universidade de Cambridge, embora fosse um grande bestial, no sistema de pensamento económico alternativo, só ouvi falar de uma escola de pensamento, era clássico, não ouvi falar de nenhuma. Só uma orientadora do doutoramento é que falava de outras coisas. Era o pensamento dominante. Quando estive na Universidade Católica, ouvi falar muito mais sobre a distribuição de rendimentos, autoconceições alternativas de economia, por via da utilização da igreja. Isto é, durante muito tempo a igreja é que estava em carrega da educação e da saúde, das misericórdias para a saúde. Quem estudasse. A dada altura estudava até aos 15 anos com os franciscanos, depois estudava com os jesuítas dos 15 aos 17, e depois estudava para a Universidade de Salamanca, de Coimbra, né, para aquelas coisas que estavam estudadas em Portugal. Isto é com os 16, 17, até os jesuítas serem, obviamente, surpreendidos pela margem de Portugal. E, obviamente, ao longo do tempo, portanto, até que ponto é que foi uma boa influência ou não? Nós temos casos de pessoas que têm pensamento cartesiano, na altura não podiam ensinar, os jesuítas só aceitavam em sítio tipo aristotélico, isso tudo existia. Eu, sinceramente, devo dizer que hoje em dia nota-se também muita supressão de ideologia alternativa em instituições ditas públicas e laicas,
E, portanto, penso que o problema com o que tenho investido, a minha experiência pessoal foi que eu decidi mais pluralismo na Universidade Católica do que em Cambridge, mas também tive na Universidade Católica do Porto, não sei qual. Se fosse em Lisboa, não sei como é que seria, não sei, não tenho essa experiência. Mas de facto, senti bastante mais pluralismo desse modo, e a minha percepção da vida, quando eu dei para as instituições católicas, fazia mais bem do que mal, mas reconheço totalmente o zero, fica muita coisa a melhorar, e aceito também quem acha o contrário. Eu gosto sempre de bater com pessoas que acham o contrário para também perceber onde é que o que é que pode melhorar ou não melhorar. Eu já agora penso que tem a ver com esta tensão, que é a Igreja Católica entre o. E levou muita coisa também do esquema sacrificial, parece, que ainda está presente às vezes. E isso não é questão, na minha opinião, é pagar. Essa parte deve ser sofrida. O mais possível. Não disse outra discussão.
Ainda há mais uma questão?
Eu acho que ainda não, mas não me lembro.
Sim, João, mas que está ligada de alguma maneira.
Digo. Já respondi, não sei se falta alguma questão. Eu só não quero passar por não responder a todos.
Estou ansioso por ouvir as mulheres. E, portanto, agora temos uma leva de 3 perguntas do feminino. E não quero acreditar, não quero acreditar, a senhora diretora passa-se. E também que houve uma aluna corajosa, do 10º ou do 11º, depois diga à sua turma.
Eu li que nos países nórdicos a distribuição do rendimento é menos desigual. Na Noruega, Suécia, Dinamarca, Nova Zelândia, e depois também a Suíça, também a Áustria. E portanto, temos aqui países que aderiram ao euro e outros não aderiram. Uns pertencem à UE, outros não pertencem, outros pertencem à UE, e realmente são esses países onde realmente a distribuição é menos igual. E eu queria saber, falar um bocadinho sobre isso, e depois também ver relacionado com a questão religiosa, porque realmente são países que têm uma religião diferente da católica, e portanto, se isso terá influência, direta ou indiretamente, na distribuição de rendimento.
Ok, obrigado. Então há aqui um encorajamento, mais 2 perguntas.
Não, é assim, é para este senhor.
Eu penso que o senhor está aqui e que não respondeu diretamente à pergunta que foi feita por nosso aluno, que é, acho eu acho, que estava a perguntar depois do senhor por fora. Enquanto.
O
que está a ser feito por fora sobre a concentração de ninguém ganha?
Então, não, foi.
A questão de igual é esta. Eu acho que isso não foi respondido. É como é que os seres pensantes que pertencem a uma religião católica e que são praticantes, que defendem determinadas ideologias e determinadas práticas, como diz, os papas ao longo dos séculos foram defendendo a distribuição de riqueza. Como é que lidam em termos morais, que isto é uma questão moral, ética, com a concentração de riqueza do Vaticano, por exemplo? Eu estou a falar das obras de arte, estou a falar dos bancos, dos dinheiros. Não é mesmo, não é sobre isso, não é? Há obras de arte. Mas há um fenómeno de arte. Agora, a questão é mas não é sério. É que temos éticos, morais, com esta contribuição. O que é esta contribuição? Quer dizer, não está a contribuição. Está a prática, é diferente daquilo que propaga. Eu penso que é um bocado isso que o João queria dizer.
Ok. Então temos já 2 questões, faltam a terceira. Vocês estão um bocado fora do tempo, houve agora. Ah, está ali, podes vir.
Salvou a obra.
Salvaste a pátria.
Eu sou a Sofia, sou do 11º ano e o professor Francisco Moça referiu que a maioria dos votos populares nos Estados Unidos tinha sido da Hillary Clinton e quem acabou a ser eleito foi o Donald Trump. Eu comecei a pensar, e acho que aconteceu um caso não igual, porque o nosso sistema eleitoral também não é igual, mas cá em Portugal, onde os votos populares foram maioritariamente para um partido e agora temos outro partido no poder. Não, e a minha pergunta é se não deveria haver uma mudança no sistema eleitoral de forma a dar mais importância ao voto das pessoas ou se criar uma melhor educação das pessoas na parte política.
Muito obrigado. A primeira questão era sobre os países nórdicos. É verdade o que foi dito. Países como a Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca têm um rendimento per capita muito maior do que a média europeia, muito maior do que Portugal, e têm uma distribuição de riqueza muito mais apertada. Isso é inteiramente verdade. É claro que as histórias dessas economias e dessas sociedades são muito diferentes, não só pela questão religiosa, mas sobretudo pelo conjunto da evolução cultural, histórica, a forma como se inseriram as guerras, e toda a história é diferente. As economias são muito diferentes. A Noruega é um país que tem o maior rendimento per capita da Europa, em parte explicado por ser um produtor de petróleo, mas mesmo antes disso era uma economia com pouca especialização económica natural, não tem grande agricultura, é verdade, tem pescas, mas não é isso que faz o centro de uma grande economia, mas porque se especializaram em indústria de grande competência. E fizeram subindo os salários. Vejam bem, a única forma de uma economia chegar a grande competência tecnológica, e portanto ser produzir os melhores produtos, as melhores máquinas, é ter gente muito qualificada e, portanto, pagar salários elevados. Do ponto de vista estratégico, é péssimo para um país ter salários baixos, é muito bom ter salários elevados. Ao contrário do que nos dizem, Portugal, baixando os salários, ficará sempre mais pobre, melhorando as qualificações e, portanto, pagando salários devidos a pessoas muito qualificadas, terá sempre uma economia melhor, e essa é a história da nossa diferença em relação às economias nórdicas. Há uma outra diferença, é que essas economias corrigiram a distribuição do rendimento com uma política fiscal muito dura. Muito dura. Os impostos sobre os mais ricos na Suécia eram de 75%. O imposto do IRS. Em Portugal, hoje, o imposto é muito maior do que foi no passado, é de 48%, a taxa mais elevada. Eles tinham 75%. Devo dizer-vos que nos Estados Unidos, no tempo da grande recessão, chegou a 92%. E não houve muito quem protestasse, porque se percebia que se o país tinha enormes dificuldades, quem tinha resultados tão excessivos, tinha que pagar uma grande parte do seu rendimento em impostos. O que aconteceu nos últimos anos, nos Estados Unidos, na Europa, foi exatamente o contrário. E isso explica porque é que a desigualdade aumentou tanto. Foram muito reduzidos os impostos sobre os mais ricos e os ultramilionários. E, em grande parte, também criaram-se paraísos fiscais e outro tipo de formas de ocultação de rendimento, cuja única função é não pagar impostos. Não há nenhuma razão outra que não seja fugir aos impostos e assim tem sido. Portanto, esses países têm menos desigualdade, combateram a desigualdade, mesmo que nos últimos anos isso tenha tido alguma inversão. Portanto, há hoje um aumento da desigualdade nestes países e um menor investimento nesse esforço coletivo, nessa cultura comunitária que esses países têm. Eu acho que se pode discutir da relação sobre a religião, eu seria muito prudente sobre isso. A ideia de que a religião protestante foi mais exigente no combate aos juros excessivos do que a religião católica pode ter alguma evidência histórica ao longo do tempo. Mas, enfim, quem explicava que havia uma ética do trabalho diferente por causa das culturas, eu acho que é sempre uma generalização demasiado simplista. Na América Latina, os poderes financeiros mais violentos ocultam-se muitas vezes em organizações protestantes. E criam-se seitas religiosas e grupos religiosos a partir de grupos evangélicos, enfim, que ocultam simplesmente negócios. Há muitas vezes até negócios de lavagem de dinheiro, da droga, existem experiências de espécie desse tipo. Agora, sobre a segunda questão e sobre o luxo, eu acho que é sempre, devemos olhar sempre para a história nos contextos em que aconteceu. E, portanto, o Lutero há 500 anos foram tramas tremendos. As histórias das principais religiões são histórias trágicas.
As principais religiões deixaram muitas vítimas, porque foram todas elas muito totalitárias. A ideia de que há um único Deus, ou um Deus puro, e portanto que é preciso destruir os infiéis, percorreu muitos mundos religiosos diferentes. E portanto eles, muitos desses mundos, chacinaram os outros. E essas histórias são histórias tremendas, trágicas, fazem parte da vida, foi assim que evoluíram ao longo do tempo. É claro, quando chegamos à modernidade, não aceitamos e criticamos as igrejas ou as religiões ou outras formas de pensamento político ou de outro tipo que se baseiam na exclusão e na violência sobre as ideias contraditórias. E, portanto, essa é uma das formas, um dos grandes contributos da modernidade é criar um bem comum acima de um pensamento particular ou acima de uma visão particular. Não aceitamos que alguém imponha ao outro, seja muçulmano, seja cristão, seja católico, seja protestante, seja o que for, a ideia de uma pessoa vai ser, um outro vai ser punido por pensar diferente de mim. Não podemos aceitar uma ideia dessas. Agora, é certo também que, ao longo do tempo, se acumularam grandes interesses em muitas igrejas. A Igreja Católica tem tido um problema que só hoje talvez comece a ser resolvido. Vamos ver se vai ser. O Papa Francisco, por exemplo, substituiu a liderança do Banco do Vaticano, que é um banco que ao longo dos últimos 30 anos tem sido sucessivamente indiciado por relações financeiras com a máfia. Foram presos, condenados a alguns dos seus administradores, que são bispos nomeados pelo Papa. E, portanto, a forma como os interesses financeiros se podem juntar a vários tipos de interesses é sempre uma forma de corrupção. E é um enorme perigo de corrupção, e esse foi um dos casos. A minha preocupação é mais com a forma como se jogam interesses, se tornam perigosos para a vida democrática e para a transparência acima de tudo. A última questão sobre a democracia. O sistema eleitoral americano, como vocês já sabem, faz com que as pessoas tenham direito de voto, embora muita gente não vote nos Estados Unidos, há cerca de metade da população que não vota. Ou seja, quando um presidente é eleito, há duas candidaturas fortes, então mais ou menos metade, quer dizer que cada um deles tem 25% dos votos. A presidente Dilma Rousseff no Brasil foi eleita com muito mais votos do que o Obama. E, portanto, tem um poder, uma representação diferente. Agora, depois o sistema americano faz com que há esses votos, mas os votos são Estado a Estado. Em cada um dos 50 Estados fazem parte dos Estados Unidos da América. E, portanto, reparem, alguém pode ter na Califórnia mais 10 milhões de votos do que o seu adversário, mas se perder por 10 mil votos no Michigan, ou no Illinois, ou noutro lugar, tem muito mais votos no conjunto, mas foi perdendo os grandes eleitores que são eleitos Estado a Estado, um grupo pequeno de pessoas que é eleito Estado a Estado, foi isso que aconteceu. Em Portugal é uma situação muito diferente. Portugal não tem esse regime, elege um presidente de facto que pode ter uma segunda volta, já houve caso em que houve segunda volta, mas Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito à primeira volta porque teve um pouco mais de 50% dos votos. E, portanto, se tivesse 49%, haveria uma segunda volta entre ele e o segundo candidato mais votado, e logo veríamos quem ganhar. Seria assim o sistema na eleição do presidente. Mas para a eleição do governo não é assim. Para o governo é eleito um parlamento, e o parlamento é quem possa o governo. Nas últimas eleições, como foi lembrado pela Sofia, houve uma coligação de dois partidos, que os dois juntos tiveram 38%, PSD e CDS. Eles não estavam separados, nós não sabemos quanto é que teria cada um deles, não é? Não sabemos o que é que eles pesavam, mas juntos tiveram 38%. O partido que veio a seguir teve 32%, e depois houve dois partidos à volta de 10%, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista. E, portanto, num regime parlamentar, o presidente indica o partido ou a coligação que teve mais votos e indicou o Passos Coelho. Só que o Passos Coelho tinha 38% e não tinha maioria parlamentar. E, portanto, o que aconteceu foi que ele não foi confirmado pelo Parlamento. E o Parlamento o que fez foi escolher um outro governo que correspondia à maioria do Parlamento. Portanto, 32 mais 10 mais 10 são 52. Portanto, a maioria do Parlamento é o que tem governado até agora. Portanto, é um sistema democrático, que, aliás, cujo valor constitucional não é posto em causa. Toda a gente o aceita. Não gosta, irritado, ah, perdemos, ganhamos, e essas coisas, faz parte do debate político, mas é a regra democrática e, portanto, o Presidente da República, como sabem, tem andado por aí, do Presidente, sobretudo, o Sr. João de Sousa, tem andado empenhadíssimo, dizendo que isto é estabilidade, está tudo bem, funciona bem, está tudo calmo, Portugal é uma maravilha. Vocês ouvem o Presidente, com aquela graça que ele tem, a dizer isto todos os dias. E, portanto, legalmente é assim que funciona. Deve ser corrigido a democracia. Bom, talvez, reparem, em Portugal é um sistema melhor que o sistema americano, porque é eleito um Parlamento e não há uma deformação desse tipo. Há uma escolha política depois, mas não há uma deformação eleitoral. E o que aconteceu em Portugal é o que acontece em muitos outros países. Partidos aliam-se em função do voto que têm e do mandato que tiveram da população. É preferível um sistema desse tipo. Agora, é melhor que as pessoas sejam mais incentivadas, por exemplo. Imaginem que a abstenção tinha sido menor, não 40 e tal por cento, mas metade. Portanto, tinha havido mais 1,5 milhão de pessoas a votar. A democracia tinha sido muito melhor, porque era mais verdadeira, porque as pessoas pensam, e eu creio que a ideia da Sofia está certa. Agora, as pessoas têm o direito de votar ou de não votar. É preferível que votem, porque quando não votam, permitem que os outros tomem uma decisão por elas. Por isso é que é tão útil possam votar. Agora, a democracia pode melhorar sempre e ela é sempre vulnerável, não é? Pode haver sempre truques, pode haver sempre mentiras, pode haver sempre Facebooks. E eu terminaria só contando-vos uma coisa. Na eleição do Trump, houve muitas coisas que correram bem, correram mal, houve muitas coisas que revelaram um mundo novo. Mas há um pequeno detalhe, que é este. Há uma aldeia no Montenegro. Montenegro é uma região dos Balcãs, na Europa. Há uma aldeia pequena que tinha 142 sites para o Trump. Bem, porque no Montenegro há sites para o Trump? Por uma única razão. É que o Google permite que sites patrocinados possam ter um pequeno benefício económico se tiverem muitos acessos. E, portanto, o que alguns jovens fizeram, não sei se os mesmos ou se pessoas diferentes, se calhar a mesma pessoa, fez 142 sites diferentes. E, portanto, esses sites, o que é que faziam? Inventaram, como isso aconteceu muito nos próprios Estados Unidos, mas inventaram as histórias mais delirantes. Por exemplo, a Hillary Clinton participou em rituais satânicos. Isto foi um enorme sucesso. Foi imensamente partilhado. E quanto mais partilhado fosse, mais dinheiro esses sites iam ganhar. Portanto, há um incentivo de mercado, digamos assim, a criar as mais absurdas das mentiras. Uma outra é que havia uma miúda de 8 ou 9 anos que tinha sido sequestrada pelos apoiantes da Hillary Clinton e estava presa num determinado restaurante lá nos Estados Unidos. Houve um grupo armado que foi à porta do restaurante para salvar a criança, que evidentemente não estava lá. Portanto, a mentira é desenvolvida nesse tipo de mecanismos e isso é um problema para a democracia.
Obrigado. Ok, Nuno. Não sei, depois talvez não seja legal. Normalmente uma coisa mais comum.
Eu também concordo que a questão de protestante e católico nos países de caridade não é o determinante fundamental da situação de igualdade, tem outros mecanismos. Quanto à questão, vamos aprender a colocar, a questão de como é que eu lido, a tua pergunta foi mais pessoal, foi como é que eu lido moralmente com a situação do. Sim, não, eticamente. A gente pode discutir a diferença entre ética, pode ser direito, moral, pode ser romano, mas tudo bem. Mas, basicamente, uma questão que eu acho que já tinha respondido à pergunta, mas foi certamente a que não soube explicar bem, senão tinha ficado claro. Mas como é que situações como a questão da corrupção que o professor Francisco Santos disse, de exonerar municípios, tem que haver legal, tem que haver uma organização, e se forem provados os factos, depois têm que haver a consequência. Também isso é muito simples de lidar, não tem como o professor fazer funções e o Paulo Francisco está ligado com isso. E, portanto, tudo o que tem a ver com a corrupção tem que ser tratado, seja nos vários dias, seja nos outros casos que aconteceram no passado, tem que ser os grandes, tem que seguir os grandes trabalhos. Quanto à questão do mundo, portanto, a questão do mundo já tinha respondido, eu penso não só que não deve haver, como penso que é uma opinião da maioria das pessoas que se dizem católicas, é que não deve existir, mas a pergunta não tinha a ver com isso, a pergunta tinha a ver com o dinheiro, não é com o Vaticano, pelo que eu percebi, tinha a ver com isso. Isso joga com uma questão mais profunda ainda. A questão do luxo e da corrupção é completamente ligada. Não devia existir em ponto final. E existe muita gente dentro da igreja que tenta que não exista. Repare que eu não deixo de ser, eu também não deixo de ser comunista ou porque o meu partido está a votar mal, tenho que tentar corrigir as coisas do meu partido e ver se os camaradas de partido resolvem. Lembro-se, por exemplo, do discurso que o Khrushchev fez quando tomou conta do Partido Comunista da União Soviética, essa questão ainda não se assassina, etc. Portanto, e até lá, portanto, as pessoas, não é como o facto de outras pessoas que seguem as mesmas ideias terem comportamento de corrupção ou de luz que as ideias deixam de ser definidas. Essa parte tem que ser combatida. A questão mais profunda não é essa. A questão mais profunda é se a igreja devia ter influência ou não. Porque tem um banco e tem dinheiro para ter influência. Para bater influência económica e poder. E essa é que é a questão. Se a igreja devia ter poder ou não. Isso é que é a questão de fundo. Todas as questões são linear, não havia a corrupção, não havia a luz. A questão é se devia ter influência, se devia ter universidades, se devia ter escolas, se devia ter, se devia ter tudo o que tem, se devia ter influência que tem. Um por um lado, e por outro lado, se usa essa influência não. Portanto, pode dizer que tem essas coisas todas, mas usa uma resposta também utiliza o dinheiro para nós filhos, ou por exemplo, quando usa, na verdade, tem edifícios ideológicos de converter pessoas ao catolicismo, não que há muitos filhos verdadeiramente comunitários. Portanto, até que são as questões de fundo. Essas são questões que são discutidas há mil anos. Quer dizer, são discutidas há mil anos. Já falei dos franciscanos, muitos deles achavam que não. Para dizer verdade, a maior parte deles são bastante ortodoxos. O que se passa é que aqueles que são mais salientes à nossa percepção histórica são aqueles que eram mais seguidos, que eram ortodoxos, por assim dizer. Houve também uma grande tentativa da Igreja, na verdade, de uniformização de pensamento. Que é pensar de modo diferente. Não era bem tratado, mas ouvindo a minha inquisição, etc. E também tem divisões entre franciscanos e dominicanos. Isto tinha a ver com o facto da Igreja, de facto, não crer que houvesse muita diferença entre o pensamento popular e o pensamento de uma outra pessoa. É preciso ver que a Igreja tinha um grande apoio da base popular numa fase inicial, por exemplo, quando cai o Império Romano nos vários povos bárbaros, os líderes são todos alienados. Só o Clóvis, o governo dos Francos, é que era católico. Mas hoje, embora os líderes fossem alienados, a população era toda católica. E gera-se uma certa tendência de não criar muita discrepância. O grande tinha um autor que explica isto muito bem. O autor, na minha opinião, não explica as questões de ideologia e da historia. E ele diz que, de facto, a Igreja teve essa preocupação. Mas isso não faz sentido nos dois dias, de facto, não permitir que se pense de modo diferente. Quer dizer, eu recebo a preocupação política na altura, mas não é algo que faça sentido nos dias de hoje. E mesmo na altura posso argumentar que não fazia sentido, mas isso então poderia aplicar no poder junto à população. Portanto, a questão de fundo não é essa, é essa questão, se deve ter poder influenciar ou não. E a resposta a isso é uma análise histórica e ver se esse poder de influência ao longo da história foi ter efeitos positivos ou negativos na chamada da situação humana, na construção da Europa, etc. Se a gente for fazer uma análise histórica, chegar à conclusão que a Igreja, as ordens religiosas, etc., tiveram uma influência positiva na educação, na saúde e que no global foram positivas, então essa influência fez sentido. Apesar de, obviamente, quem tem poder, o poder está sempre a corrupção e essas coisas têm que ser combatidas. Para dizer a verdade, conseguiu durar 2000 anos lidando com essas coisas, outras instituições não duraram tanto. Quem achar, ao fim dessa análise histórica, que no global, no mundo e se a Igreja não tivesse poder, se tivesse sido de facto apenas uma doutrina circulada entre as pessoas, já, como algumas pessoas pensam que São Francisco possa ter pensado, apenas uma vivência e fora, por assim dizer, fora do mundo terreno, mais uma vez espiritual, individual, cada um, quem chegar a essa conclusão, para quem chegar a conclusão que a influência foi negativa, então acha que a Igreja havia decidido uma coisa completamente diferente. Isso tem dado uma história de cada um. Não há tempo nós fazermos aqui, mas eu penso que a grande questão é essa. Ou seja, corrupção de luz, é claro. Claro que o marco não faz sentido. Se devia ter influência ou não, é uma análise histórica muito profunda de qual é o seu papel. E talvez possa ser gostado a ser subjetivamente influenciado pelo facto de, em mim, ter tido uma influência positiva, mas se calhar, se tivesse tido uma influência negativa, não pensar no outro lado.
Muito bem.
Ora, nós estamos a chegar à nossa hora. Eu vou pedir para ficar ainda mais um minuto ou dois para fazermos aqui o fecho desta sessão. E queria, obviamente, reiterar os agradecimentos ao Francisco Monsenho e ao Nuno Martins pela magnífica conferência e debate que tivemos. Isto é muito interessante. É bom que os alunos desta escola se vão percebendo como as coisas estão ligadas. A propósito de religião e finanças, falámos de tudo um pouco, de política, de história, de filosofia nas entrelinhas. Poderíamos ter falado de ciência, e eu sou suspeito, a propósito, por exemplo, da influência que a religião teve, principalmente no passado, sobre a ciência, ora promovendo, ora obstaculizando, muitas vezes é assim. E, embora nós tenhamos disciplinas na escola secundária, compreendemos cada vez mais que o mundo e a humanidade são uma coisa só. E, portanto, ter este pensamento holístico de ver o todo e saber relacionar as coisas é muito aquilo que vos vai ser pedido e que já é pedido. Para nós todos, vou poder falar em nome do Francisco e do Nuno, também foi um gosto grande estar aqui e é uma esperança grande estar aqui. Porque, aliás, nós nem espantamos-nos que com a idade que têm, apesar de tudo, e há gente a dizer tão mal dos alunos do secundário, o tempo que aqui tiveram, a atenção que nos prestaram, a reflexão que certamente terão feito, é muito importante e é isto que vai gerar um mundo melhor que todos nós, independentemente das nossas colocações de crença ou não crença, como hoje foi aqui dito, pretendemos. Deixem-me só acabar com uma última sugestão. Hoje foi feita uma questão provocatória ao Nuno Martins sobre os luxos e os maus usos do poder e as acumulações de dinheiro da Igreja. Eu acho sempre muito curioso que quando nós apontamos um dedo a alguém, se apontam três dedos a nós próprios. E eu pedia a cada um de nós, hoje que estivemos a refletir sobre desigualdade, que não deixasse de apontar também três dedos a si próprio e fosse capaz de refletir criticamente sobre como também cada um de nós, cada uma e cada um de vós aqui, pode contribuir para que essa desigualdade seja menor. E cada um de nós seja crítico sobre as acumulações de poder e de riqueza que pessoalmente faz. E principalmente, falando pela positiva, que cada um e cada uma de nós que estamos aqui, saindo daqui, pudéssemos ser gente mais solidária, mais capaz de partilhar as coisas e mais atenta às desigualdades. Porque, porventura, cada um de nós nasceu para isso mesmo, para fazer deste mundo um mundo melhor. E o que fizemos hoje aqui foi, através da reflexão e do diálogo, tentar contribuir para que este mundo seja um mundo melhor. Portanto, agradecemos a todos, estão todos de parabéns, muito obrigado e muito bom dia.